Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Amém, tá fraco, hein? Gastaram tudo no parabéns, né? Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia, como é bom estarmos reunidos na casa do Pai. E é tão maravilhoso quando a gente para e pensa que nós tivemos a oportunidade mais uma vez de nos reunir como uma família de Deus. Isso é maravilhoso, comemorar aniversário, saudar os irmãos. Não tem coisa mais gostosa. Eu gosto muito de poder abraçar todo mundo, de poder olhar nos olhos. Mas isso não é porque eu sou pastora, porque era sempre assim, eu sempre gostei. Eu, o Cris, a gente sempre gostou muito de estar próximo e de abraçar todo mundo, e de olhar nos olhos e de desejar uma palavra ali, falar uma palavra de bênção. Mas nós queremos que essa casa seja assim, que todos vocês sejam dessa maneira, que vocês façam questão, que vocês não se escondam, que vocês não cheguem depois para não cumprimentar ninguém, não saiam correndo, não precisa, nós estamos na casa do Pai e a nossa vida está se esgotando. Nós vamos perdendo oportunidade, às vezes, porque somos mal-humorados ou porque alguma coisa não deu certo. Não podemos ser assim. O Senhor nos chama para sermos diferentes. Nós não podemos viver pelo que a gente sente, mas porque aqui, por aquilo que a gente sabe que é correto e que agrada o nosso Pai. Amém, queridos? Eu quero começar esse tempo pedindo que você feche seus olhos aonde você está. Nós já oramos tanto, mas a gente precisa permitir que o Espírito Santo faça a obra dentro do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã tão abençoada, que somos tão gratos a Ti, Senhor, nós Te pedimos que Teu Espírito Santo possa fazer uma grande obra através da palavra que será ministrada aqui, a palavra que o Senhor escolheu para essa manhã. Pai, no nome de Jesus, é certo que o Senhor está neste lugar, é real, o Senhor está aqui. E nós sabemos que o Senhor nos deseja completamente aqui. Então, querido e amado Deus, que a nossa mente, nossos pensamentos possam ficar centrado em Ti e nos esquecer de tudo que está lá fora, de tudo que deu errado, de tudo que deu certo, de todos os compromissos que estão pendentes. Senhor, por favor, mantenha a nossa mente e o nosso coração ligado na Tua vontade nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Então, eu vou pedir, Alisson, põe lá para nós, Gálatas no capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia conosco também, você que trouxe a espada. Abre aí, Gálatas no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Onde a palavra de Deus diz o seguinte, mais um minutinho, quem encontrou, diz amém. A maioria, então. Então, vamos lá, quem não encontrou, corre atrás ou olha lá no monitor. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Que texto, que trecho maravilhoso da palavra de Deus que nos revela a nossa adoção em Deus, que mostra para nós que nós somos filhos, sim, de Deus. Quantos de nós já ouvimos aquela frase lá? Deixa eu ver, eu marquei aqui, que o Cris que me ajudou até. Deus é pai, não é padrasto. Quem já ouviu isso? Né? Deus é pai, não é padrasto. E é a pura verdade. Mas é tão louco pensar que Deus não é pai de todas as pessoas. Talvez isso vá de encontro, não. Isso choque você, porque talvez você cresceu ouvindo que Deus era pai de todos. E Deus não é. Deus só é pai daqueles a quem ele adotar. Ele adota como filho. Ele só tem um filho, a Bíblia diz. O nome dele é Jesus. Esse é o único filho de Deus. Tudo o restante dos seres que vivem nessa terra são criaturas de Deus. Então, às vezes, a gente até brinca, né? Ô, criatura! Lá em casa rola muito isso, né? Meu Deus do céu, criatura! A gente não deixa de ser criatura de Deus, mas a gente que conhece Jesus, que recebeu Jesus, é adotado por Deus como filho. Então, nós passamos de criatura para filhos de Deus. Isso precisa ficar claro para nós e isso tem que assentar no nosso coração. Você vai ouvir muitas pessoas por aí que não têm relacionamento nenhum com Deus, e que vão dizer que são filhos de Deus. Estão enganados, iludidos. Eles podem vir a ser através de Jesus. É a única maneira que nós temos para fazermos parte da família de Deus, para sermos filhos adotivos de Deus. Então, isso é muito importante. Deus é um pai que está disposto a adotar muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele quer ter uma família muito grande, ele quer ter muitos filhos. Mas somente quem recebe Jesus como filho. E não é só fazer a oração, é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. É acreditar que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, porque Deus mandou ele vir e morrer pelos nossos pecados. Foi do agrado do Pai enviar o seu único filho para resgatar eu e você. Então, é necessário que a gente entenda isso. Vocês sabem, o povo judeu, que é dito povo de Deus, crê em Deus, mas, na sua grande maioria, não acreditou em Jesus, tanto que o crucificaram. Não acreditou que ele fosse o Filho de Deus. Eles não conseguiam entender que Jesus era o presente que Deus estava dando para morrer no lugar deles. Então, para nós não é só eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Não, eu creio que ele é o Filho de Deus. O Filho unigênito de Deus. O Filho único. Peço perdão aí pela tosse, faz parte do combinado. Mas vocês me perdoem e, por favor, me ajudem. Quando eu tossir, vocês também podem tossir para o clima ficar mais legal assim. Oh, que bênção, agora nem vou tossir mais, valeu. Eu acho que você deve saber muito bem que a maior dor do ser humano, e isso é comprovado, na maioria das vezes está ligado ao fato da paternidade deficiente. Sim ou não? Quantos sabem que a paternidade deficiente é o que mais causa dor na humanidade? Quem sabe disso? Quem não sabia disso? Pois é. Quando nós nos relacionamos com o nosso pai natural, esse relacionamento vai ecoar durante a nossa vida inteira nessa terra. Então, é muito importante você que é pai, prestar atenção na sua função dentro de casa, porque seus filhos, eles vão carregar essa marca por muito tempo. E é muito triste quando a gente pensa dessa forma, porque a paternidade, ela é vista hoje pela grande maioria e lembrada como abandono, rejeição, omissão e abusos. Cada vez mais essas coisas têm sido atreladas à paternidade. E não é novidade para você também que quando a gente sabe que tem uma falta da figura paterna forte, saudável dentro do lar, aquele ser humano que não recebeu essa afirmação e até mesmo essa influência, essa referência da paternidade, ele se torna um ser humano deficiente. Porque um pai é necessário. Eu ouvi uma mulher de Deus dizendo certa vez, no momento eu não concordei com a frase que ela disse, mas faz todo sentido depois com a vivência e trabalhando com crianças, eu vi que era verdade. Ela disse que pais maus é muito melhor do que pai nenhum. Então, às vezes, a gente não tem o pai perfeito, mas ter o pai é muito importante, mesmo que ele não seja perfeito. É, não sei se você tem essa informação, mas 55% das mães no Brasil são solteiras, divorciadas ou viúvas. É, gente, é para chorar. Essa não é uma informação para ficar no nosso entendimento ou no nosso banco de informações. É triste. Isso traz reflexos muito grandes na nossa nação. A nossa nação é uma nação órfã. Você acredita nisso? Órfã. 55% das mães não tem ninguém ao seu lado. Não tem um pai como referência para os seus filhos. E isso é bem recente. Esse levantamento é de 2023. O levantamento mostra também que 90% dessas mulheres que se tornam mães solteiras ou sozinhas, solo, como você pode ouvir por aí, entre 2012 e 2022, elas são negras. Quase 15% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres solo. A proporção é maior nas regiões norte e nordeste, e a maioria, ou seja, 11 milhões, vivem sozinhas com os filhos e não conta com nenhuma rede de apoio. É um motivo de oração. É um motivo para vir para a sala de oração na terça-feira e colocar o teu rosto no chão e chorar pela nossa nação. Porque como é que vai ficar a nossa nação daqui para frente? Como é? Como essas mulheres podem criar seus filhos com tanta sabedoria? E como eles podem vir a se tornar homens e mulheres de Deus? Como? Eu fiquei lá no hospital com o Henrique para a Stephanie ir dar uma cuidadinha dos filhos maiores. E do lado da cama tinha uma moça e eu comecei a conversar com ela. Ela estava internada com o filhinho dela também. E eu perguntei, assim por cima, a gente quer saber, né? Ai, daí você reveza com o seu marido? Porque eu já tive a impressão que ela não tinha marido. Daí ela falou, eu não tenho marido. Eu sou mãe solteira. Daí eu disse, mas o teu marido, o pai da criança não participa? Não quis saber da criança. Ah, e a tua família? A minha família é do Nordeste. Ah, entendi. Não tem ninguém por aqui? Tenho, uma irmã em Itapema, muito distante daqui. Então, ela não tinha ninguém. Ela trabalha, a empresa estava para mandar ela embora, porque ela tinha colocado atestado. A empresa não ia aceitar o atestado, coisa que é contra a lei, mas ela ia se submeter, perder os dias de trabalho para não perder o emprego. E essa é a realidade de 55% das mães do nosso país. Isso tem resultados assustadores. E uma das consequências diretas é a vulnerabilidade dos filhos. Porque essas mulheres, elas não se mantêm, na maioria das vezes, sozinhas. Elas vão atrás de companheiros. Elas vão trazer padrastos para dentro de casa. E você está vendo o índice de abuso sexual acontecendo com as crianças da nossa nação. Bebês de 5 dias sendo estupradas. E isso é uma coisa inaceitável. E nós precisamos fazer algo. E nós podemos fazer. Não é porque nos resta apenas orar. É porque orar é a coisa mais importante que nós temos que fazer. É nos importar, é orar, é chorar por eles. É o mínimo. E, em segundo lugar, manter a nossa família unida. Não importa o que aconteça, manter os casamentos. É difícil, mas nós vamos até o fim. Porque nós temos filhos e nós vamos seguir essa estrada até o final. Sabe, amados, é uma coisa muito triste. Esse é um mês de conscientização do abuso sexual na infância. E não é por acaso que tanto tem aumentado esse índice. Nós precisamos fazer algo a respeito. Cuidar das nossas crianças, cuidar das famílias. Você tem que chamar as pessoas para virem para a igreja, para conhecerem Jesus, para transformar o lar, para salvar o casamento, para salvar a vida em família, para proteger com uma cerca de proteção nossos pequenos. Mas é verdade, temos pais que estão abusando dos próprios filhos. Você sabe muito bem disso. Nós somos uma nação de órfãos, mas nós não precisamos dar continuidade a esse estigma. Nós não precisamos nos comportar como alguém que não tem pai. Não podemos nos comportar como alguém que é órfão. Nós precisamos ser filhos, mostrar para o mundo que nós somos filhos. O nosso pai é Deus e foi Ele mesmo que nos escolheu. Ele nos quer representando Ele nessa terra. Eu e você somos a representação dEle nessa terra. Quantas vezes você já viu pessoas que dizem, só pelo teu comportamento, ah, você é filho de fulano. Eu bem vi, porque você se parece com o seu pai. É isso que tem que acontecer. As pessoas têm que olhar para nós e têm que dizer, você é filho de Deus, porque você se parece com Ele. Eu vejo traços de Deus na sua vida. Eu percebo que você tem essa identidade. Coloca para mim Salmo 68, versículo 4 e 5, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. Pois seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Pode passar. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus na sua santa morada. Ele é o pai dos órfãos. Ele é o pai dos órfãos. Ele é a justiça que a viúva persegue, que a viúva precisa, que ela busca. Então Deus é pai. Deus é o nosso pai. Nós somos autossuficientes no nosso dia a dia. Eu não sei se você para para notar que você talvez caminha tão independente, que você caminha tão autossuficiente como alguém que muitas vezes não precisa prestar conta de nada, porque você se sente emancipado, porque você se sente maior de idade. Mas não é isso, não é assim, não pode ser. Nós somos filhos e nós devemos satisfação para o nosso pai. Nós precisamos da permissão dele para fazer as coisas. Ele nos adotou em Cristo. Nós o amamos, nós o representamos e nós precisamos abrir mão da nossa autossuficiência. Abrir mão dos nossos achismos, da nossa opinião. É tão ridículo, às vezes a gente caminha anos pela nossa opinião, pelo nosso achismo. E está errado, nós nem perguntamos para Deus se é verdade aquilo, se é isso que Ele quer. Quanto mais abrir mão da nossa opinião pela dEle. Ah, eu acho que é assim. Pois você acha? E teu pai acha o quê? Porque teu pai adotou você. Porque você é filho, filha dEle. Porque Ele responde por você. A maioria de nós lembra de Deus, mas não lembra que Ele é pai na sua função de pai e não se relaciona com Ele como um filho amado. E pior, não se relaciona nem com quem está do lado como filho, filho de Deus. Porque se a gente entende que Deus é nosso pai, eu sou filho dEle. O meu irmão é filho dEle também. Tem o mesmo valor que eu tenho para ele. Jesus veio manifestar o Pai para nós. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, a gente leu esse texto no começo. Só coloca o versículo 6, por favor, Alison. E diz assim, E porque sois filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, através de Jesus, nós somos feitos filhos adotivos de Deus. Mas é mais do que isso. Nós ainda recebemos o Espírito do próprio Filho de Deus. E é esse Espírito que está aonde? No nosso coração, a palavra fala. Está dentro do nosso coração e é de lá que esse Espírito clama, Abba, Pai, Paizinho. É de dentro de nós que sai esse clamor pela paternidade de Deus. É o Espírito de Jesus dentro de nós. Se Jesus tivesse vindo nessa terra como um rei, todos nós poderíamos receber a função, quem sabe, de príncipes. Ou poderíamos receber a função de servos, né? Se ele tivesse vindo como um general, nós seríamos os soldados. E, na verdade, a gente é, né? A gente é, sim, reis e sacerdotes, príncipes. Nós também somos do exército do Senhor, soldado de Cristo nós somos. Tudo isso é verdade, mas Jesus veio manifestar o Pai para um bando de órfãos, para uma humanidade que não tinha Pai. Então, queridos, na verdade, quando Jesus vem manifestar o Pai, ele vem na qualidade de filho, para que eu e você sejamos filhos. Nós somos filhos. É bem lindo pensar que Jesus disse, o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. José, o pai natural aqui de Jesus, pai adotivo, mas nessa terra, marido de Maria, ele era carpinteiro. E a nossa mentalidade sobre um carpinteiro é o quê? Que ele faz móveis, que ele faz essas coisas. Mas, na época, não era. Era o trabalho de estruturar toda uma casa. Era todo o trabalho que se fazia com a madeira. Fundamentos, fundação, essas coisas. E quando Jesus fala isso, ele tanto está falando que ele está construindo uma casa para o Pai celestial, que sou eu e você, como ele está dizendo o que ele viu o Pai fazer. Eu vou trabalhar as estruturas, o Pai da Terra trabalhando. Porque era importante essas duas figuras para Jesus. Se não fosse, ele seria filho de uma mãe solteira. Mas Deus colocou ele dentro de um casamento, dentro de uma família, porque é a família a vontade de Deus. Nós somos filhos. No Romanos capítulo 8, versículo 19, Alisson, põe lá, por favor. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Incrível, esse versículo mexe com a gente, mexe com a nossa moral, não é? Puxa, eu sou filho, a criação aguarda a minha manifestação. E a criação não aguarda Deus, porque a criação conhece Deus. A criação contempla Deus. A criação adora Deus. Diz a palavra de Deus que até as árvores batem palma. Que os pássaros louvam a Deus. Então, a criação conhece Deus. A criação conhece Jesus. Jesus veio, deu ordem para o vento, deu ordem para a figueira. Deu ordem para o pão para se transformar, para se multiplicar. Deu ordem para o peixe ir lá e carregar um tesouro na boca para resolver uma situação financeira. Deu ordem para o mar para parar de ficar revolto. Então, a criação conhece Jesus. Mas a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Não é pela manifestação de Jesus, é pela minha manifestação e a sua manifestação como filho de Deus. O Pai, ele não odeia você quando você cai. Ele não odeia você quando você peca. Isso tem que ficar claro para nós. O Pai nos ama. Ele nos ama. Fala para quem está do teu lado. Pai não te odeia. Pai não nos odeia. Talvez o Pai da Terra, quando você erra, ele fica decepcionado com você. Talvez ele não viu o valor que você tem. É feio mesmo, gente, desculpa. É a tosse mais feia que o meu marido já ouviu, judiação. Mas é assim mesmo. O Pai daqui da terra, às vezes, ele nos rejeita e ele nos manda embora porque talvez a gente não tenha a qualificação que ele imaginava, a gente não tenha o valor que ele pensava, mas o nosso Pai, que é Deus, ele nos escolheu quando a gente ainda estava todo sujo, quando a gente ainda estava caído, perdido. Ele nos escolheu porque ele vê valor em nós. Ele vê valor em mim e vê valor em você. Então, o Pai, pelo contrário, ele não te odeia, ele não te abandona quando você vira as costas para ele. Ele te carrega, ele quer que você vença. A função dele, o alvo de Deus, o foco de Deus é fazer com que eu e você vençamos. Com que a gente fique de pé, com que a gente seja parecido com Jesus. Ele não está lá esperando para ver se você vai conseguir. Ele está agindo para te fazer conseguir. É diferente. É, eu quero mostrar para vocês um vídeo dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Talvez alguns de vocês até assistiram ou sabem dessa história. Onde um atleta britânico chamado Derek Redmond, eu estou lendo como se escreve, favorito para a corrida que levava para a grande final, ele vai ter um grave acidente. Eu quero mostrar para vocês porque ele tem uma curiosidade dentro disso. Ele está entre as três cenas mais emocionantes dos Jogos Olímpicos, da história dos Jogos Olímpicos. E eu quero que você veja o que um pai pode fazer por um filho. Vamos lá, Cris? Dá para soltar? Então, pode soltar. Bem agora. Não vai rolar? Vai. Então, tá bom. Sem tosse agora. É o risco que a gente corre, né? É a máquina, não são as pessoas. Vamos continuar, então. Vai perder todo o sentido que eu vou falar depois, mas está tudo bem. Então, eu vou mostrar o vídeo para vocês depois. É isso, Cris? Ah, está tentando. Então, tá bom. Quem já assistiu esse vídeo? Quem lembra de ter assistido? Ah, o Ed lá também, o Marquinhos. Ele é meio popular porque é usado no meio da igreja para falar sobre a paternidade, né? Muito bem. Então, um dos segredos ali, o que vai acontecer? Eu vou narrar para vocês. Nem precisa passar mais, Cris. Esse atleta, ele está correndo para se classificar, e era a chance dele. Ele já tinha passado por uma Olimpíada onde ele foi arrasado, coitado, ele teve uma contusão grave e ele não pôde disputar a medalha de ouro. Então, agora era a segunda chance, 4 anos depois. Você pode imaginar como é que estava o coração desse atleta, né? Não precisa som, pode deixar assim. Thank you. Esse é o pai dele. Ele sabia que o pai estava lá em Barcelona, mas ele não tinha visto o pai naquele dia, nem sabia se ele estava na arquibancada. E o pai enfrenta todo mundo ali. O pai diz para ele: você não tem que provar nada para ninguém, eu estou aqui. E ele diz: eu quero terminar. Me leva para minha raia. E os últimos 100 metros dessa corrida de 400 metros, o pai fez com ele, empurrando todo mundo ali que se colocava no caminho. E esse atleta, depois ao ser entrevistado, a história é muito linda, porque ninguém lembra quem ganhou essa corrida. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro lugar. E ninguém lembra quem ganhou a medalha de ouro que ele ia concorrer, porque ele era o favorito. Mas todo mundo lembra da história dele. A história dele ficou para sempre marcada. Está entre as três mais inspiradoras histórias e cenas dos Jogos Olímpicos. E uma frase que ele diz numa entrevista que ele está dando ali, eu quero que fique gravado no seu coração. A primeira atitude que você tem que ter quando você cai, quando você erra o alvo, é se levantar. Imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque Deus está com você. Porque Deus está do seu lado. É Ele quem vai carregar você o resto do percurso. Ele faz questão de que você cruze a linha de chegada. Ele vai te pôr na raia novamente, certinho, para te levar até o ponto que você deve chegar. Não importa se você não é o primeiro. Não importa se você vai ganhar medalha. Não importa se você vai ser reconhecido ou não. Não importa se a tua história vai ficar marcada nesse mundo. Está marcada no teu pai. Está marcada no livro da vida. Deus faz questão que você vença. Ele faz questão que você se levante. Jesus, ele pregou, o início do ministério de Jesus foi pregar sobre o arrependimento. João Batista veio à frente e falava de arrependimento. Jesus vem na sequência e fala de arrependimento. E nós temos que praticar o arrependimento. Arrependimento quando eu caio, arrependimento quando eu falho. Quantos aqui de nós têm dificuldade de pedir perdão? Não é nem reconhecer a falha, porque reconhecer a falha é muito fácil. O difícil é admitir que falhou, que errou. E nós precisamos fazer isso dentro da nossa casa. Marido e mulher, o pai e os filhos e a mãe. Nós precisamos nos arrepender. Pedir perdão olhando nos olhos. E, gente, não existe na Bíblia desculpa. Não existe. Esse é um termo que foi inventado para banalizar o perdão. A palavra de Deus fala sobre perdão. É bem fácil falar desculpa. Mas é tão difícil falar: eu me arrependo por ter magoado você. Eu amo você. Eu te peço perdão. Mas isso deveria ser a nossa prática. Isso deveria ser, sabe, água com açúcar para a gente. Porque nós vamos falhar na nossa caminhada. Nós vamos decepcionar. Nós vamos cair. Mas nós temos que nos pôr de pé rapidamente. E reconhecer que nós precisamos do Senhor para ficar de pé. Pedir perdão. Você precisa aprender. A gente tem que praticar isso. Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo vai dizer assim: e eu estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós não estamos prontos. A gente está sendo aperfeiçoado. Na nossa caminhada, quem vai nos aperfeiçoar é o Senhor. É Ele quem vai nos aperfeiçoar. Então, agarra na mão dEle e deixa Ele te conduzir os últimos 100 metros, se for necessário. Ele quem completa a obra. É a bondade dEle que vai nos carregar até o final. E lá em Gálatas, no capítulo 4, o versículo 7, Gálatas é o texto original lá, o primeiro que eu coloquei. Olha o que diz: portanto, tu não é mais escravo, mas você é filho. E se você é filho, também é herdeiro por obra de Deus. Não somos nós. Nós não temos capacidade. Essa é uma obra de Deus na nossa vida. Nós somos filhos e a responsabilidade é toda dele, não é nossa. A responsabilidade de nos levar até o final dessa jornada, nos aperfeiçoando, nos tornando mais parecidos com Deus, é o interesse dele. É interesse dele. Então, agarra nessa oportunidade, se põe de pé, nunca fica sentado, não desiste, persevera, se levanta. Usa a linguagem do perdão, do arrependimento. Começa aqui, começa dentro de casa, começa na igreja. Que a nossa igreja seja, que a nossa igreja tenha essa marca de arrependimento e perdão. Não de falsidade, não de, vamos politicamente correto. Não, isso é obra do maligno, isso é coisa do inferno. Arrependimento e perdão é o que o nosso coração precisa viver. Ele é Pai e o interesse dele é nos levar até a linha de chegada. Ser filho de Deus é o topo. Ser filho de Deus é o lugar mais alto do pódio. Ser filho de Deus é o máximo onde você pode chegar. É o ápice. Você entende isso? Você pode ter sucesso na tua carreira. Você pode ter sucesso até na tua família e você pode ser reconhecido nessa terra de várias formas. As pessoas lutam por fama, por prazer, por dinheiro. Nada, nada é mais famoso do que ser filho de Deus. Nada é mais prazeroso. Nada, nada, nada. Pode ser mais rico. Nada pode ter um valor maior do que ser filho de Deus, não importa o sucesso que você tenha nessa terra. Não importa. Esse é o ápice. Se você sabe que é um filho de Deus, você já venceu. Se você sabe e se comporta como um filho de Deus, você já é vitorioso. Você já é vencedor. Você já chegou onde deveria chegar. Agora é só deixar ele te carregar. É só deixar ele te carregar. Amado, entenda isso definitivamente. Entenda isso. Chega de lutar uma batalha que é perdida. Você já venceu. O melhor de Deus já está aqui. É Jesus que nos trouxe para dentro de uma família, para a família de Deus. Você crê nessa palavra, meu querido? Então, eu queria... Vou chamar o Lucas aqui. O Lucas, cadê o Lucas? Por favor. Eu queria fazer algo muito especial nessa manhã com você. Eu sei que a gente já está um pouquinho avançado ali no horário, mas a maioria vai ficar esperando os filhos mesmo, né? Então, eu queria que você agora feche seus olhos onde você está e eu queria que você traçasse agora uma... Da onde você está, você olhe para trás e você veja que tipo de paternidade você recebeu. Como foi o seu pai terrestre, né, aqui na Terra? Sabe por quê? Pais bons e pais maus, eles não são o nosso Pai Celestial, nenhum deles. Tanto faz o bom quanto o mal, ele não consegue representar o nosso Pai verdadeiro, aquele que sonhou conosco, aquele que nos projetou para si. Então... Eu queria que você, olhando para trás, pudesse identificar algumas coisas que marcaram negativamente a sua vida e que pode ser que você carregue essa cicatriz e, mais do que cicatriz, uma sequela que te aleijou, que te mutilou, que faz talvez com que você não consiga falar para as pessoas que você a ama, que você não consiga pedir perdão olhando nos olhos. Talvez te tornou uma pessoa violenta porque você foi severamente castigado. Talvez você ainda desconfia que ninguém aceita você ou que as pessoas te rejeitam. Talvez você se sente um peixe fora d'água, porque a paternidade que ficou para você nessa terra foi uma paternidade ausente, uma paternidade que não afirmava o valor. Deixe o Espírito Santo trazer na sua mente, deixe Ele falar para você, se tem alguma área hoje, nessa manhã, que foi afetada pelo seu pai, aqui da terra, e que você precisa deixar no altar do Senhor nesta manhã. Tanto faz, homem, mulher, filhos, nós somos filhos, filhos de um pai. Deixa o Espírito Santo ir falando com você no decorrer desta canção, deixa Ele gerar em você essa verdade, deixa Ele revelar para você. Espírito Santo, sabe o Espírito de Jesus que está dentro do teu coração e que clama Abba, Pai, que intercede por você. Ele está vibrando, Ele está clamando. Vai, vai filho, vamos limpar essa paternidade, vamos limpar essa imagem, vamos mudar.
Aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Pai me adotou, teu amor me encontrou, eu era órfão, hoje eu sou filho. Pai me adotou, teu amor me encontrou, eu era órfão e hoje eu sou filho. Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor.
Agora eu queria pedir você que conseguiu fazer essa varredura, que foi guiado pelo Espírito Santo e deseja hoje deixar no altar do Senhor e receber uma oração, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Esse é o primeiro apelo. E o segundo apelo, você que não sentia Deus como um pai, que não se relacionava com Deus como um pai, que era um filho rebelde, que não fazia caso, talvez, da opinião do pai e deseja mudar isso na sua vida hoje, eu vou te convidar também a vir aqui ao altar e a receber uma oração nessa manhã, que vai te ajudar, que vai te dar suporte. Você pode fazer isso enquanto o Lucas canta aqui.
Pai me anotou, o teu amor me encontrou, eu era órfão, hoje eu sou filho, o Pai me agora, filho, não sou mais órfão. O Pai me adotou.
Aleluia.
Teu amor.
Aleluia,
me encontrou.
Jesus. Vou pedir para os pastores virem pôr as mãos.
Eu era
órfão. E você que está sentado, irmão. Filho de Deus, levante suas mãos e transmita bênção também. Hoje o Senhor está recebendo nesse altar um presente maravilhoso. O Senhor está recebendo aqui aquilo que ficou lá atrás, as marcas que não vão mais influenciar a nossa vida, que não vão mais nos alejar, nos motivar, nos impedir de relacionar.
Eu sou filho.
Aqui estão filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas. Filhos e filhas de Deus.
Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão.
Declare, querido, você não é órfão.
Não sou mais órfão. Agora filho sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão.
Essas mazelas, toda essa dificuldade, ó Deus, de te sentir como pai, toda essa dificuldade, ó Deus, de reagir como um pai, toda essa dificuldade, ó Deus, de considerar-te pai de fato. É verdade, o Senhor é o nosso Deus, é verdade, isso é mais fácil para nós, mas sendo pai, é que eu preciso prestar conta, é que eu preciso agradar. Aqui eu preciso considerar. Ah, Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada por essa semente que é lançada em nossos corações nessa hora. Obrigada, Deus, porque ela vai produzir nessa casa, vai produzir dentro de cada lar, de cada casa, vai produzir aonde eles forem, porque eles vão representar a Deus, Pai. A olharem para eles, ó Deus, As pessoas dirão: você tem um pai e eu sei quem é o seu pai. Eu noto traços dele em você. Ah, Deus, queremos tanto te agradar, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa gerar em nós frutos que permaneçam. E nos ajuda, Senhor, quando cairmos. Nos ajuda, por favor, nos ajuda. Nos faz lembrar que o Senhor está logo ao lado. Que o Senhor enfrenta qualquer dificuldade. Que o Senhor enfrenta as pessoas e qualquer obstáculo para estar ao nosso lado. Porque o Senhor é aquele que tem interesse pessoal pela nossa vitória. O Senhor está nos aperfeiçoando. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Querido, coloque sua mão na posição de receber. Eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos. Eu quero abençoá-los com a tua preciosa bênção nessa manhã. Eu declaro a Deus que vai ser tão mais fácil agora dizer: eu me arrependo, e pedir perdão e reconhecer. Vai ser tão mais fácil agora, Senhor, levantar-se e ficar de pé ao seu lado. Vai ser tão mais fácil os próximos 100 metros, Senhor, porque agora os nossos olhos podem ver, Senhor, que és Pai. Senhor, que essa seja uma verdade para cada um dessas pessoas, cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, que eles saiam levando a certeza da tua paternidade. O Senhor é Pai. O Senhor é Pai. O Senhor é Pai. É o nosso Pai. Eu sou filho, filha de Deus, filho e filha amada de Deus. Jesus, não queremos nos esquecer. O Senhor disse com a sua própria boca: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amado, que a convicção do retorno de Cristo esteja cravado no seu coração, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão eterna do Espírito Santo seja hoje e sempre com você, para a honra e glória do nome do nosso Pai. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, como um filho que crê na paternidade do Pai. Aleluia, Jesus. E abrace quem estiver próximo de você, declare uma bênção a esse filho de Deus. Amém.